Obrigado, senhor presidente. Eu assumo a tribuna nesta tarde, quando já nos aproximamos do final do período legislativo do primeiro semestre, uma vez que teremos agora 2 semanas de recesso, onde senadores e também deputados federais e todos os que detêm mandato legislativo no país haverão de percorrer as regiões do país, as cidades de cada estado, conversando com eleitores, contactando com lideranças, com autoridades, exatamente para buscar subsídios e informações necessárias para a continuidade dos trabalhos aqui em Brasília e em todos os parlamentos do país. Nós temos que reconhecer, senhor presidente, que passamos um primeiro semestre bastante conturbado, politicamente falando. Tivemos nesse período muitas votações, muitos debates, muita discussão de matérias relevantes para o país e eu tenho certeza que o Senado não frustrou a expectativa da sociedade com relação às matérias que aqui votamos e que eram indispensáveis para a continuidade dos trabalhos e principalmente das ações de governo e também para a continuidade das atividades na iniciativa privada e na sociedade de uma maneira geral em todo o país. Mas é verdade também, senador Dário Berger, que neste período nós vivemos, pelo menos no meu mandato, que agora já está no seu 5º ano, um período bastante conturbado. Nós vimos uma situação de dificuldade política como poucas vezes se viveu na história desse país. Nós vimos um senador ter seu mandato encerrado pela vontade dos seus pares aqui nesta casa, o que não dignifica, o que não alegra, o que não enaltece a nenhum de nós individualmente e tampouco a casa como um todo. Não é uma providência adequada e isto já aconteceu pela 2ª vez no meu mandato de senador. Nós também vimos aqui uma votação ser realizada para determinar o afastamento da presidente da República do seu cargo. Não ainda do seu mandato, mas do seu cargo. Isto, sem dúvida nenhuma, também foi uma decisão difícil. Foi um momento tenso, complexo e muito polêmico do ponto de vista político e institucional. Quero registrar a propósito que sou absolutamente constitucionalista. Sou democrata por natureza e sou legalista na minha conduta. E a decisão do Supremo Tribunal Federal de dizer qual era o ritual para que o processo do impeachment caminhasse nesta casa, a disposição constitucional que temos no nosso país e que existe em todos os sistemas presidencialistas mundo afora, a própria condição que nós vimos observada no trâmite do processo de impeachment na Câmara dos Deputados e depois aqui no Senado, me traz a convicção de que nós fizemos tudo o que era legal e correto fazer para o caso. Não houve golpe, não houve atentado à democracia, não houve desrespeito à lei, houve sim uma decisão que, sem dúvida nenhuma, é política, mas está baseada em fatos concretos em fatos reais que ofendem a Constituição e a legalidade da administração pública. A presidente Dilma foi afastada e, em seu lugar, assumiu o presidente Temer em caráter interino. A missão do presidente Temer, sem dúvida nenhuma, é muito difícil. É difícil porque ele encontrou as contas desorganizadas, ele encontrou a economia estagnada, ele encontrou a política vivendo uma grande fase de dificuldades, a exemplo desta que esperamos se encerre hoje na Câmara dos Deputados e que foi protagonizada por um presidente que de lá foi afastado por decisão judicial. Se nós analisarmos, senadora Ana Amélia, tudo o que vivemos nesse primeiro semestre, nós temos que dizer aos brasileiros: não foi um semestre que nós queiramos ou possamos comemorar, senador Jorge Viana. Foi um semestre difícil, por que não dizer triste, por que não dizer sofrido, para todos nós que estamos aqui e viemos para cá para fazer mais pelo Brasil, para fazer muito pelos brasileiros, para fazer com que o nosso país seja efetivamente um país que avance. No momento em que a gente vota matérias importantes e se sente feliz por isso, a gente também vive o momento de conflito, o momento de tristeza e, para não dizer, de frustração, porque ninguém quer caçar ninguém, ninguém quer afastar ninguém, ninguém quer criticar ninguém. Nós queremos fazer o melhor, aplaudir, sugerir, recomendar, até criticar, mas criticar positivamente. Infelizmente, não foi possível fazer assim. Tivemos que seguir pelo caminho da Constituição, caminho da legalidade e também da preservação das instituições. Porque há que se ressaltar, o Judiciário está fazendo muito bem o seu papel no país, mas o Legislativo também está fazendo muito bem o seu papel no país. E nós somos o Legislativo. E o Legislativo, em última análise, é a representação da população e a representação dos estados aqui em Brasília. Mais do que isso, eu quero aqui me alinhar a todos aqueles que se sentem na condição de terem cumprido bem o seu dever. Naturalmente, alguns pensam diferente de outros. Eu respeito os que pensam diferente, os que agem em outra direção diferente da minha. Mas eu quero, em todos os momentos, registrar que as decisões que aqui são tomadas democraticamente pela maioria são efetivamente de preservar as instituições, de valorizar a democracia, de fazer cumprir a lei e, acima de tudo, de valorizar o esforço e a boa vontade e o empenho de todos os brasileiros. Ouço com muito prazer a parte da senadora Ana Amélia.
Senador Paulo Bauer, a visão de Vossa Excelência é compartilhada por muitos senadores e por mim especialmente, com essa visão de equilíbrio e de responsabilidade. Nós não somos do time que quanto pior melhor, nem queremos colocar fogo no circo. Nós queremos um país que volte a ter a perspectiva de crescimento econômico. Mas eu não seria tão cética de dizer que foi um semestre perdido ou que foi um semestre tenebroso. Eu penso, sim, que tivemos muitas, muitas e graves dificuldades. Mas o Senado, a despeito da crise política e de um processo de julgamento de impeachment da presidente afastada, conseguiu conciliar sessões deliberativas votando matérias importantes. Eu lembro uma que pode ser muito cara, é muito cara para o seu estado, Santa Catarina, que é para o meu e que é para a maioria dos estados brasileiros, que foi a Lei Geral do Simples, uma lei muito importante, foi uma lei que foi bastante negociada. Aqui está o senador José Pimentel, aqui faço questão de registrar, que é sempre comprometido com a questão da pequena e média empresa, e a votação da Lei Geral do Simples, na relatoria da senadora Marta Suplicy, foi um avanço aqui. Conseguimos, inclusive, para a alegria dos catarinenses e gaúchos, demover o senador José Aníbal de um destaque que queria fazer para a questão das micro cervejarias, das cervejarias artesanais e também do setor de alambiques e produção, pequenos produtores de vinho, de fazer uma incidência tributária diferenciada. O que não seria justo do ponto de vista do que significam esses empreendimentos pequenos nesse setor, que é também um fator importante para o turismo. Então, eu quero renovar o ponto de vista de Vossa Excelência, lembrando que também conseguimos avançar em alguns pontos que vão fazer a diferença para a economia brasileira e para os empreendedores de modo especial. Parabéns, senador.
Agradeço a Vossa Excelência e incorporo o seu aparte ao meu pronunciamento e ouço também o senador José Medeiros solicitando ao presidente a gentileza da concessão de alguns minutos a mais para poder concluir meu pronunciamento depois de ouvir Vossa Excelência.
Senador Paulo Bauer, gostaria de lhe parabenizar. Primeiro, pela sua atuação. Vossa Excelência engrandece muito essa casa, que é a Câmara Alta, e é de onde se espera que venham grandes debates. E Vossa Excelência é daquele tipo de senador, aliás, aqui tem muitos, que não faz o debate rançoso, que não faz o atacar pelo atacar. Mas, acima de tudo, traz críticas, mas pondera e propõe. Vossa Excelência engrandece o Senado Federal Brasileiro. E, dito isso, senador, O tema que Vossa Excelência traz, ele é de muita importância para o Brasil. Veja bem, nós estamos num momento de dificuldade em que, inclusive, o cenário internacional, a imprensa, a grande mídia está de olho no Brasil. Há poucos dias eu vi um editorial do New York Times dizendo que, independente da posição que o Brasil esteja ou ficar no momento do final das Olimpíadas, ele já ganhou a medalha de ouro em corrupção. O jornal só esqueceu de dizer o seguinte: entre os BRICS, os emergentes, Rússia, Índia, África do Sul, China, o Brasil talvez seja o único que passa por uma depuração, que nesse momento é o único que tem uma operação tipo a Lava Jato, porque todos esses países que eu citei, eles estão no índice de alta corrupção. O Brasil também está, mas está depurando, se reinventando, se fazendo e fazendo grande debate. Inclusive, é o único que nesse momento discute e tira de forma constitucional uma presidente, afastando a presidente de forma constitucional, sem atropelos e sem maiores dificuldades. Então, Vossa Excelência faz essa reflexão e eu queria contribuir também com esse pensamento, aliás, que pensamento que eu vi há poucos dias, a Liane Cantaede também fazendo. É um bom debate que Vossa Excelência traz, porque temos que fazer essa reflexão. Estamos no momento de dificuldades? Estamos. Mas estamos conduzindo as coisas e já surge um horizonte muito melhor. Isso eu posso enxergar. Muito obrigado.
Agradeço a Vossa Excelência. E, prosseguindo e já encerrando, também quero registrar a minha satisfação pessoal de ter, neste primeiro semestre deste ano, viabilizado e aprovado, por exemplo, uma lei muito importante que, como proposta de minha autoria, tramitou pela Câmara, tramitou primeiro aqui pelo Senado e depois de novo pelo Senado, e se transformou numa lei muito importante, que é a lei da lactose, que ajuda as pessoas a terem mais saúde e mais qualidade de vida. Tenho também o privilégio de dizer que presidi a comissão mista que analisou a medida provisória que propunha ações relacionadas à saúde das pessoas, protegendo-as do Zika vírus, do mosquito Aedes aegypti, que tanta preocupação traz para grandes partes da população brasileira que sofre com essa disseminação de doenças que trazem tantos prejuízos para as pessoas. Também posso registrar que recebi nesse período o apoio integral da bancada do meu partido, do PSDB, em todas as ações e iniciativas que desenvolvi e pude apresentar, senhor presidente, grandes projetos de lei. Mas, obviamente, no segundo semestre, nós teremos um processo e uma tramitação legislativa diferente, já que teremos as eleições municipais. E aí o senador Benedito de Lira vai estar lá no seu Alagoas, o senador José Pimentel lá no seu Ceará, eu e o senador Dário lá em Santa Catarina. Cada um de nós vai estar trabalhando e participando da eleição municipal, que é um momento rico da democracia. Mas vai ser uma eleição diferente. Vai ser curta, vai ser quase uma eleição religiosa, porque nós temos novas limitações e limitações muito graves impostas pela lei que nós votamos com relação a uso de recursos em campanha, com utilização de estruturas políticas. Vai ser uma experiência diferente que nós vamos vivenciar e eu tenho certeza que vai servir, inclusive, para nós aprendermos ou até reaprendermos as maneiras de fazer campanha e de fazer política junto à população. Eu tenho certeza que no segundo semestre, quando nós teremos, enfim, a decisão aqui do plenário sobre o processo de impeachment, também vai servir para consolidar a situação do presidente Michel Temer como presidente efetivo do país, já que eu não tenho dúvidas a respeito do julgamento e do resultado do julgamento que deve ser feito aqui com relação ao mandato da presidente Dilma Rousseff, que, no meu ponto de vista, não terá outra solução senão efetivamente ver encerrado o seu mandato. Mas eu quero dizer a Vossas Excelências que, acima de tudo isso, nós vamos ter nesse segundo semestre também decisões difíceis, algumas não tanto, por exemplo, como a lei do bingo, que eu pessoalmente sou favorável. Eu não concordo, senhor presidente, com aquela tese de que jogos de azar são sinônimo de contravenção e de criminalidade. Isso é um absurdo, porque países como Bélgica, como Suíça, como Estados Unidos têm e lá não é considerado como tal. Quero dizer, só no Brasil seria. E peço mais um minuto a Vossa Excelência. Com certeza nós temos que ter coragem e cobrar imposto, porque como eu disse para uma rádio lá de Santa Catarina hoje de manhã, se nós temos o bingo, se nós temos o cassino funcionando no Brasil com leis definindo claramente onde e como, nós podemos dizer que o jogo aqui só pode ser feito com cartão de crédito, com cheque nominal ou com débito em conta. E aí, tanto no pagamento quanto no recebimento. Eu sou contador, senador Benedito, e nesse caso não tem dinheiro sujo correndo, porque o dinheiro fica marcado. E se nós tivermos condição de cobrar 30, 40% de imposto de quem tem dinheiro para jogar, que bom, pois vamos ter dinheiro para a saúde, porque tem muita gente na fila esperando por cirurgia, por atendimento, quando não por uma simples consulta médica. Nós precisamos fazer coisas que levem o Brasil para frente. Mas uma coisa é certa, não podemos criar novos impostos. Aumentar a carga tributária é errado. E para isso nós já falamos com o ministro da Fazenda, com várias autoridades, pedindo que o governo diminua de tamanho, reduza as suas despesas, se reinvente para nós termos um novo Brasil. Ouço para encerrar, Vossa Excelência, senador Benedito de Lira.
Nobre senador, digníssimo representante Santa Catarina, queria cumprimentar a Vossa Excelência pela manifestação. Ao tempo em que, ao encerramento do seu pronunciamento, Vossa Excelência toca num assunto que esse é realmente uma coisa recorrente. Eu acho interessante que muita gente que condena a apreciação por parte do Congresso Nacional da regularização dos jogos trate de assunto de que é lavagem de dinheiro, é contravenção, é tráfico. E o jogo campeia neste país clandestinamente. E ninguém diz nada. Aí onde está, é nesse, com esse procedimento, é onde está a lavagem de dinheiro, a contravenção, todo tipo de mal feito. Por isso, nobre senador, com a regularização, o governo instituirá mecanismos de fiscalização ao tempo em que o tributo entra para atender às necessidades básicas da saúde e da educação. Porque o cara joga proibido o jogo, mas todo mundo joga. E tem uma parte dos jogos oficializado, que é, super, é cena, é bingo do sei de quê, é quina, tudo isso está lá regularizado e gerando recursos para atender determinados segmentos da sociedade. Por isso, eu cumprimento Vossa Excelência e eu também defendo essa tese. Precisamos sair da mediocridade e conviver com a realidade. Muito obrigado, senhor.
Agradeço a Vossa Excelência e tenho certeza de que outras e importantes matérias serão votadas. Algumas já tramitaram nessa casa, por exemplo, a lei dos fundos de pensão, de minha autoria e que também teve um projeto de autoria do senador Valdir Raup, já tramitou nesta casa, já está na Câmara dos Deputados e lá deverá ser votada. Assim como a lei das estatais do senador Tasso Gereissati, meu grande querido amigo e colega de partido, que já tramitou nessa casa e deverá ser votada lá na Câmara. São leis importantes que vão contribuir para que o Brasil avance, para que a gente tenha mais transparência na administração pública, para que a gente consiga falar com o eleitor e não deixar o eleitor com a sensação e o sentimento de que não conhece tudo e não conhece todos. Nós precisamos passar o Brasil a limpo. E eu tenho certeza que no segundo semestre vamos fazer isso do ponto de vista eleitoral, vamos fazer isso do ponto de vista político, vamos fazer isso do ponto de vista governamental e, por que não dizer, também do ponto de vista legislativo, porque o legislativo, sem dúvida nenhuma, vai continuar cumprindo e com muita responsabilidade a sua missão. Muito obrigado, senhor presidente, pela cortesia e pela gentileza da concessão dos tempos adicionais e, com certeza, nós estaremos, durante o recesso legislativo, falando das atividades no Senado e das atividades do Senado lá em Santa Catarina para todos aqueles que nos derem o privilégio da audiência. Muito obrigado.